Bom, professor Kovács, faz favor, quer vir aqui à mesa pegar... Cadê o som? Se já trouxesse um computador, a gente já fazia direto isso, né? Não? Rodrigo. Cadê o Rodrigo?
Tá lá, ele é grande, tá na mesa.
Rodrigo, faz favor. Então, eu passo para você, tá certo? Olha, para a gente poder começar e dar uma ordem nos trabalhos, eu vou pedir... Já tem um computador aí, você vai... Eu vou pedir para o Kovács, né, coordenar os trabalhos e dar uma sequência... Para a gente não tumultuar assunto para cá, assunto para lá. Tá bom?
Vamos tentar. Acho que vamos tentar pensar nas mudanças que ocorreram, em cima delas, quais são as questões e quais são qual será o encaminhamento disso. Acho que o primeiro ponto foi relativamente à alteração dos 450 pontos do Enem. O que aconteceu? Saiu a portaria no dia 26, a portaria 21, definindo os 450 pontos, mas depois a portaria 23 alterou o prazo de implantação disso, que passou a ser 31 de março, porque 1º de abril seria piada pronta, né? Então, acho que a primeira questão é o seguinte, o secretário colocou o posicionamento dizendo que isso não é um problema, pelo contrário, é até um elemento de um insumo de qualidade para esses novos alunos. Então, a primeira questão é saber o seguinte, se isso é o mesmo pensamento do ensino privado. Todos concordam com isso?
Não, então, primeiro ponto, acho que é pacífico que o ensino privado não concorda com isso, está certo?
Certo.
Não concorda com isso. Então, o primeiro ponto... Pois não. Uhum.
Bom dia, meu nome é Eda, sou do IESB.
Sinteticamente, faz favor.
Sinteticamente. Eu acho que a estratégia dos 450 pontos vai ajudar muito as instituições a melhorarem a sua qualidade. Vai ser uma mudança muito grande, inclusive o ensino médio vai procurar melhorar mais o seu ensino para que os seus alunos consigam os 450 pontos. É uma estratégia excelente. Eu trabalhei no governo, na CAPES, durante 16 anos, coordenando só programas para melhorar o ensino nas universidades. E eu acho que isso é fundamental, gente, para nós termos melhores alunos. Nós estamos pegando alunos que foram muito mal preparados pelo ensino médio. Então, nós temos que batalhar e exigir que o ensino médio seja melhor. É isso que nós temos. E o ensino fundamental também. A nossa luta tem que ser para melhorar o ensino fundamental e o médio. Eu sou muito favorável a que tenha um limite de 450 pontos e não zere a redação. Nós não deixamos alunos no IESB que têm redação ruim de jeito nenhum entrar, porque vai nos prejudicar.
Tá bom. Então, tem alguém que tenha ponto de vista diferente, por gentileza?
Eu concordo com a professora Eda. Talvez a gente pudesse estar discutindo o prazo de implantação dessa medida.
Pode graduar.
Exato.
Só para entender, uma coisa é você deixar de forma ilimitada como estava, e a outra coisa, você estabelecer gradualmente, em 3 anos você chega em 450 pontos, é isso? Tá.
Bom dia, meu nome é Rosivão. Eu acho que a grande dúvida, a grande questão é esse vácuo que existe entre os alunos que finalizaram 2014 até 30 de março. Como que nós vamos fazer com esses alunos que já vêm realizando vestibular? Acho que a grande questão aí é esse contingente...
Novos contratos, você
está falando. Novos contratos.
Esse é um outro tema. Vamos só finalizar a questão do Enem para...
Mais alguém do 450? Acho que está. Está chamando ali. Vamos lá, tem. Faz favor, de pé, nome...
Bom dia a todos, sou Josilene e eu sou do Pará. Eu concordo plenamente com a professora em relação a essa questão dos pontos serem necessários para a qualidade do ensino, inclusive no ENAD, que vai nos ajudar bastante também. Mas essa regra posta para os alunos que já fizeram o Enem desconhecendo esse critério, eu acho injusto com o aluno principalmente. Porque se ele for para o Enem e as instituições já saberem disso, que tem os 450 pontos, ele vai... se empenhar mais para realizar essa prova. No próximo Enem, já tendo isso posto, eu acho que ele vai preparado para fazer essa prova, e é bom para nós, como instituição, e para o aluno também. Mas não já posto, ele fez a prova e agora ele tem essa surpresa dos 450 pontos. Então, quando a gente vai no MEC, lá em todas as salas tem uma plaquinha que diz... Tome a decisão pensando no aluno. Eu acho que essa decisão não está pensando no aluno, já vista a qualidade do ensino básico, do ensino fundamental que é oferecido a esse aluno e cobrado esse resultado, assim, de supetão para ele.
Muito bem. Gostei da placa do MEC. Vai ser...
Toda sala, onde você entra no MEC, diz, antes de tomar a decisão, pense no aluno. Então, eu acho que não é uma decisão que está se pensando no aluno. Um aluno do Norte, onde o IDEB é um dos mais baixos do Brasil, porque não tem qualidade no ensino fundamental, no ensino básico, e aí cobra isso de supetão e passa a conta para as instituições privadas que estão aí ajudando nessa questão das metas do Plano Nacional.
Tudo bem. Olha... Em relação às questões, mais para praticidade, nós pegando, como a coletividade pense também, claro, é só problema de redação, para que eu quero mesmo às 14 horas entregar para o secretário. Você queria falar alguma coisa?
A minha proposta em relação a essa questão dos 450 pontos, porque a gente fez algumas contas pelo Semesp, e os dados são bem mais críticos do que o secretário colocou, né? Ele coloca em cima de uma base que não iria buscar o FIES mesmo, porque senão eles já teriam buscado antes, né? Esse pessoal que está excluído do SISU. Então, eu não concordo muito com essa afirmação. O que eu acho que nós poderíamos pedir é que se abram os dados do Enem, do último Enem, para que a gente possa fazer um estudo mesmo aprofundado. A gente sabe, por exemplo... que de 400 a 450 pontos, existem 1 milhão de estudantes. Então, quer dizer, será que... A minha pergunta é melhor eu deixar esses 400 pontos para fora, ou será que esses 400 pontos não é melhor ele estar dentro da universidade? Quer dizer, será que um aluno que fez 450 pontos vai sair muito melhor da escola, da universidade, do que um aluno que fez 400 pontos? E eu estou excluindo de cara 1 milhão. Né? Então... eu acho que a gente poderia pedir esses dados e fazer uma regra de transição. Eu acho que essa é a questão. Quer dizer, então, não precisa ser 0 pontos agora, mas pode ser 300 agora, 350 depois, assim. Mas só com os dados na mão que a gente pode fazer alguma coisa mais concreta. A minha sugestão é essa.
Eu queria partir para outro assunto, porque senão nós não saímos hoje.
Eu tenho uma dúvida que eu perguntei, inclusive, para o Luiz, e ela foi bloqueada, e eu preciso saber. Porque, por exemplo, dentro dos 450 pontos que vai abrir, o meu aluno pergunta, em 2014 eu não fiz 450, mas em 2013 eu fiz. Então, eu entro ou não entro? Eu preciso dessa resposta.
Tá bom. É uma operacional que nós vamos...
É o último Enem. Aqui. É o último Enem.
Mas eu perguntei para o MEC inúmeras demandas e ninguém sabe responder.
Então, problemas operacionais. Põe numa outra folha, os problemas operacionais, tá? Então, vamos para outras. A preocupação é tempo para a gente poder levar e mostrar. Vamos lá, segundo.
Bom, o segundo ponto é a questão dos 4,5%. 4,5% é relação contratual, isso não há nem que... Eu acho que todos concordam que não pode ter limitação ferindo o contrato. Então, não existe.
Como é que é?
Claro.
Como é que é?
Não, ele diz que concorda desde que o sindicato dos professores também concorda em 4,5%.
Então, você tem...
Então, os 4,5% é tranquilo, acho que não há dúvida. Realmente, ninguém entendeu, e, aliás, isso não está escrito em lugar nenhum, hein? Né? Não existe, não tem uma portaria dizendo que definindo é 4,5. Os técnicos, não sei qual motivo, acabaram concluindo, e um aluno fez uma consulta e disseram o erro do sistema é devido ao reajuste da semestralidade ser superior aos 4,5%. Isso aí não tem jeito, o Ministério Público Federal está entrando com a ação civil pública, exigindo que as escolas façam o contrato do aluno, independente de erro do sistema. Eu acho que isso é um direito da instituição, ela tem que manter o valor, não há dúvida.
Olha, eu sei que o doutor Kovac tem todos os subsídios técnicos para avalizar essa questão. Se a pergunta agregar valor, façam, senão... É tempo perdido entre nós, desculpa.
Kovac, é só para objetivar mesmo essa questão. Acho que aí não tem discussão para a gente pular o ponto. Você já colocou os argumentos todos que embasam esse ponto, e essa questão desses 4,5 não é oficial, não existe encanto nenhum.
Claro.
Então, a única coisa que tem que ser feita é ter que retirar a restrição do sistema, porque foi algum técnico que entrou, mandado por alguém, botou lá. Então, acho que isso é dizer, retira essa restrição de 4,5% e acabou.
Eu acho
isso
que
não existe, isso não é oficial.
O pedido até é muito simples. É corrigir o sistema do FIES para permitir o valor da anuidade fixado para a escola, como sempre foi.
Tá bom, acho que isso é...
Kovac, deixa eu... Agora é sério. Quando falei do sindicato, foi para provocar mesmo. A verdade é que esse 4,5 foi um limitador para obstacular, para dificultar o acesso ao aditamento. É claro que foi.
Lógico.
Mas eu acho que você colocou muito bem para o ministro. Um desequilíbrio dos contratos. É uma questão muito séria. Como é que vamos resolver isso? Eu acho que o correto é encaminhar o pedido no sentido de simplesmente retirar.
Pois não?
Meu nome é Henrique, eu sou daqui de Brasília. O problema dos 4,5%, ele está bloqueando alunos. Por exemplo, o aluno é de letras, ele quer transferir para direito, que é um curso um pouco mais caro. Na hora que a gente aceita a transferência e vai fazer o aditamento dele na faculdade nova, não consegue fazer, porque bloqueia de novo nos 4,5%.
Bom, então tem um outro problema ainda.
Então é um. Talvez seja de limite global.
De aluno.
Não sei.
Ah, tá.
Talvez seja o limite global que ele atingiu no primeiro contrato, ele não está conseguindo aumentar. Eu não sei qual a regra que eles inventaram em cima disso.
Inclusive, até eu pedi o auxílio aqui do Alexandre, só para confirmar uma coisa. Salvo engano, você só pode realmente ter uma informação diferenciada quando você aumenta 25% da mensalidade para efeito de fiador. Ou quando você supera o valor de 39 mil, no quê? 39 mil. É só esses casos, o resto não há limitador no sistema. Peraí, fala no microfone.
Bom dia. Se há aumento de limite global, o aditamento não é simplificado, o aluno só tem que ir no banco assinar novo contrato. Não tem problema também.
Tem dois limitadores, na verdade, do contrato e do aluno. Se o aluno transfere de um curso para outro e o valor for superior, tem problema no... Tá.
Levanta. Nome.
Kovac. Meu nome é Edson. Eu queria só perguntar para você o que você acha. No meu entendimento, essa questão dos 4,5%, ela é uma questão orçamentária.
Sim.
É uma questão orçamentária. Para mim está muito claro isso. E eu não acredito realmente que um pedido da BMS... para que esse problema seja consertado no sistema, vá adiantar alguma coisa. Né? Então, a minha pergunta é, vamos perder tempo ou vamos ingressar com alguma questão judicial, já que é um ponto muito fácil de ser defendido judicialmente e você tem todos os subsídios para isso. Nós estamos perdendo tempo. Não acredito que do dia 2 de janeiro até o dia 10 de fevereiro isso não tenha sido discutido lá no MEC. Se não foi alterado até agora, é uma questão orçamentária e não vai ser alterado. Então, realmente, eu me preocupo muito porque o tempo está passando. Esses alunos, nós não recebemos nada em janeiro. Ninguém recebeu nada em janeiro. Em fevereiro, faltam 10 dias para aditar. Ninguém vai conseguir aditar nada, mesmo que o sistema fosse consertado hoje. Então, nós vamos ficar mais um mês sem receber nada. Eu não sei contra vocês, mas nós não temos fluxo de caixa para passar 3, 4 meses sem receber dinheiro do FIES. Então, minha preocupação é grande nesse sentido.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para as entidades que estão aqui. Alguém notificou o FNDE a respeito desse assunto aqui? Não, até o sindicato ele fez duas notificações extrajudiciais, primeiro em relação a respeito da abertura e depois em relação aos 4,5%. Relativamente à decisão judicial, aí é a diretoria que pode falar. Nós somos advogados. À medida em que decidirem o caminho para isso, nós vamos adotar. Tem um problema, Gabriel, realmente, que é o prazo, né? Quando que eles vão responder? Quer dizer, se hoje entrega isso para eles, qual é a solução disso? Ele não foi claro se é daqui a um mês, se é daqui a dois meses. O mais rápido possível, então, esse é o grande problema. Então,
espera um pouquinho. Ao menos nós vamos entregar o documento com toda a veemência possível e vamos colocar prazo e pronto. Está certo? Quer dizer, a primeira coisa, se eu conheço o MEC mais ou menos, dificilmente um secretário viria aqui sabendo que o público, né, sem dar uma satisfação. A gente não pode chegar lá e já entrar, olha, o problema é esse. E depois, se dentro de uma semana nada resolvido, as medidas judiciais vão ser tomadas normalmente.
É porque tem um problema realmente que até eu coloquei, que é a questão do prazo do dia 20. Bom, semana que vem é carnaval. Quer dizer, se as escolas não conseguirem editar agora, depois já foi para o brejo.
Mas ele, né, sair de prazo, eles arranjam. Então, reacertar o prazo, precisa pôr a solução. Vocês põem os povos, qual é a solução?
Não, é que ele me fez uma pergunta. Se o MEC não respondeu, o que vai ser feito?
Falamos com os advogados, pronto.
Pronto, tá bom. A outra questão é em relação aos contratos novos. Né? Esse é tão grave como o antigo. Ele deixou claro aqui que não tem ainda, mas precisa, porque como que o aluno vai fazer para começar as aulas, etc.? Então, eu acho que isso tem que buscar a exigência de abertura do CISFIES para os contratos novos. Acho que todo mundo está de acordo com isso. Ele falou que para
o Vac, é ótimo. E outra coisa, a gente levantar quem já fez processo seletivo, isso é balela, né? Pelo amor de Deus.
Isso aí não tem nem.
Não tem quem estar levantando quem já fez. Todo mundo já fez processo seletivo aqui.
Claro.
Isso é óbvio.
Desde outubro.
Pois é, desde outubro.
Então, põe essa balela. Lembra dessa balela que ele pegou?
Dá para saber isso? Não, mas para quantificar os alunos é possível ter esse dado?
No documento, como todo mundo já fez, a gente trabalha em cima disso e põe.
Pronto. Ou senão você põe o número como todo mundo faz, né? São 500 mil alunos novos que precisam. Pronto.
Pronto.
Quem vai desmentir? Não, já que não tem? Você pega um dado e amplia.
É bom, né? A gente faz a comparação do ano passado e diz, né? Todos, né? E todos estão nas portas das faculdades.
Bom, a outra questão, que acho que é a questão da recompra, né? Foi dividida em 8 parcelas. Até então, vinha sendo pago mensalmente. Nós temos um problema que é relativamente à lei. A lei já garante o governo pagar até o trimestre. A lei já estabelece isso, né? Mas hoje é sobrevivência das instituições de ensino à recompra. Então, é garantir o que vinha ocorrendo até então, ou seja, o repasse feito durante os meses até o final do ano. Acho que não tem meio de não pedir isso. Alguém discorda? Eu acho que, por último, só tenho a questão que é do certificado. Criaram duas regras, de emissão de certificado para o pagamento dos tributos até 20 mil alunos mensalmente e os demais em 8 parcelas. Na realidade, como certificado é para pagar tributo inicialmente, não tem nenhum sentido de criar duas regras entre instituições. Ou seja, um certificado tem que ser emitido mensalmente. Eu acho que esse, no fundo, o que está sendo falado aqui foram os problemas que foram criados pelas portarias. Né? No fundo, é isso. É que, como piorou tanto por causa dos 4,5%, o resto já está esquecendo. Né? Mas, no fundo, é isso. Não tem mais nada, Gabriel. Né? E ponderar, acho que, por último, que realmente o PNE ele trata muito claramente da necessidade de expandir o FIES e não de restringir. Né?
Não, ele sabe. Vamos ver para resolver.
Não. Primeiro.
Mas não abrir um novo contrato é romper completamente uma lógica do que vinha sendo feito. Isso em pleno andamento do início do ano coletivo. Então, a minha sugestão é que dê ênfase às prioridades.
Ok. O que mais? Quem é de São Paulo aqui, a Escola da Família lá também, e o Pravalência. O Vence já venceu também, não estão pagando.
Na verdade, eu queria mais uma opinião, né, Rosivão? Qual a recomendação do SEMESP, da MMS, com relação a esses alunos aí que estão nessa indefinição? Se vai ser aplicado 30 de março, não vai ser aplicado? Já vimos aí algumas decisões em relação a Maurício Nassau, que já está tendo uma ordem judicial para matricular esses alunos. Qual é a recomendação do SEMESP, da BMS, em relação a esses alunos que estão à porta? Põe para dentro, não põe, o que fazer? Qual é a recomendação?
Acho que são duas situações diferentes, né? Porque os alunos que já assinaram, que já têm o contrato com o FIES, se você não der continuidade a esse contrato, ele não vai continuar estudando. Ele é dependente. Não, é os que estão aditando. Depois tem os novos. Ah, os novos? Os novos, o problema é maior ainda, né? Porque os novos, ou como ele não tem o contrato, das duas, uma, ou você não aceita, ou você aceita o contrato de prestação de serviço educacional dele, comunicando que se, na falta de ele não conseguir o financiamento, ele vai arcar com o contrato de prestação de serviço educacional. A gente sabe que vários desses alunos não vão ter dinheiro para pagar. Esse é o problema.
Marca isso aí para ela.
Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte: se você aceita o aluno e ele não realmente conseguiu o financiamento, vai ficar em aberto, como já aconteceu isso. Não é a primeira vez. Né? Lembra quando foi aberto em agosto, os alunos não conseguiram fazer, chegou no ano seguinte e ele estava com a dívida para pagar das semestralidades escolares. Isso é uma questão da instituição, como que ela vai fazer a gestão financeira dela. Porque realmente, e tem outro ponto que a escola precisa pensar. Se vale a pena formar a turma. Esse é o maior problema. Porque o SEMESP comunicou às instituições, orientou as instituições não abrirem, não iniciarem as aulas agora. Porque o que acontece? Se você tem uma previsão de formar 5 turmas com o FIES, e aí você não consegue e só forma 3 turmas, Estado de Minas Gerais, por exemplo, tem restrição parcial, pagamento de professor. São Paulo, você tem que comunicar ao professor da redução da carga horária para ver se ele aceita ou não. E esse é prazo de 15 dias. Se você iniciou as aulas agora, não está acontecendo nada agora, vai chegar no carnaval, e aí você tem professores com problema sério em relação à sua continuidade contratual. Então, uma das coisas que eu acho que é mais séria para quem está formando turma é saber, vale a pena ou não formar a turma. De repente você tem 10 alunos matriculados que não é do FIES, numa expectativa de 40 que vai receber e de repente não vai abrir, você vai ter um desequilíbrio total em relação a essa turma, né? Sim. Não, no fundo tem um grande reflexo aí, porque professores que não vão ter carga horária renovada, professores que vão ser demitidos, né, as instituições de ensino são as grandes empregadoras na região onde elas estão. Então, tem um reflexo social enorme. Né?
Professor Kovács, vamos falar soluções. Não adianta os problemas. Senão a gente fica só falando nos problemas.
Eu acho que o encaminhamento já foi feito, Gabriel. Agora, a solução...
Não depende da gente.
Então, por isso que nós precisamos agora. Então. Porque o que acontece é o seguinte, até agora não foi... Todas as questões técnicas que foram postas não foram permitidas que a gente fizesse o diálogo. Por isso que é importante que eles abram os dados, né, que o FNDE entenda o que é a anuidade, o que é a semestralidade escolar. É um técnico que está fazendo isso. Nem o secretário executivo entende disso. Ele falou claramente. Eu não conheço esse tema.
Porque Minas Gerais, eu não posso mandar professor embora, porque do dia 1º ao dia 31 de janeiro é férias dele. O que eu tivesse que mandar embora, eu tinha que mandar em dezembro. A partir de 1º de fevereiro, eu não posso dispensar. Quer dizer, o governo soltou essa normatização depois que eu já não podia dispensar. E aí? Isso tudo tem que ser colocado para ele, porque ele nem sabe disso, né?
No fundo, os documentos que foram encaminhados para o MEC retratam já tudo isso. É que não houve resposta.
Epílogo, vamos ver. O que acontece é o seguinte. O governo... Eu não sou... Não tem ninguém gravando, né? Não tem ninguém gravando. Olha, o governo... não vão dizer que eu falei isso. Cecília, eu posso falar um palavrão? Não. Não é palavrão, não. O governo fez uma cagada. Como consertar? Ele nunca vai dizer que vai concordar com isso. Então, depois, nós estamos numa problemática política muito grande. A presidente, na primeira semana até a data do novo presidente da Câmara, ela só ficou preocupada com isso. Ela está preocupada com a Petrobras. Então, é um problema muito grande que tem. Então, eu sabia que tem gente trabalhando para que resolva esse problema na alta esfera. Mas, decorrente da pesquisa que saiu na semana passada, ou no dia...
Domingo.
Como ela... Ela está preocupada com isso. E tem a preocupação. Ontem, na Câmara, no Senado, só se discutiu o impeachment. Então, nós estamos dentro de um problema político, grande, econômico-político, que, infelizmente, abateu. Então, nós precisamos tentar acertar. Acertar dentro do que é possível. Agora... Uma coisa, isso aí eu vou falar uma estratégia que eu usei quando eu estava na Imbi Morumbi, que você conhece. Eu vou falar porque muita gente pode fazer. O que acontece é o seguinte, as carteiras vazias, as classes que não tinham alunos preenchidos, eu financiava. Não tinha porque está correndo. Eu financiava para pagar depois da formatura. Não era financiava, porque a escola não pode financiar. Eu postergava o pagamento. Quer dizer, adotando espaço vazio, que nem avião. Avião voou com poltrona vazia, prejuízo. Então, o lema era, se eu receber do aluno daqui 100 anos... né? Eu vou receber. Se eu não fizer, eu nunca vou receber. E, no plano prático, o que aconteceu? Fazendo a cobrança de maneira até muito empírica. Não foi aquela... Como nós temos hoje empresas especialistas em cobrança. Deixaram de pagar 19%. Então, quer dizer, tem soluções. Agora, é uma grande... é uma grande lição para nós que nós não podemos confiar no governo. É isso, é uma realidade. É isso.
Kovac, ainda insistindo nos alunos novos, entendemos que o aluno também está diretamente sendo prejudicado. Recentemente, não tão recentemente, houve uma medida aí de massificação onde foi derrubada a questão do nome restrito. Tinha essa questão também no passado e, pela mobilização dos alunos, houve a queda dessa questão do nome restrito. Eu pergunto a você, não seria interessante envolver aí a massa dos alunos, tipo UNE, coisa do gênero, para que faça cumprir essa portaria que assegura 30 de março?
Não, já tem movimento nesse sentido. Tá, o pessoal tem...
Sem dúvida que sim. Acho que a UNE é mais difícil. São 34 partidos dentro da UNE. Então, eles têm uma dificuldade. Então, aliás, a semana passada, eles se reuniram no Rio de Janeiro, a Bienal. Um dos temas é exatamente essa questão. Tem uma corrente que inclusive o diretor do departamento das instituições privadas é favorável ao que o governo está fazendo, e outra corrente que não. Então, esperamos que essa corrente venha a trabalhar realmente pelo sucesso. Como também há casos em que as instituições estão pegando seus centros acadêmicos e estão indo atrás da defesa do aluno para que possa, eventualmente, obter aí o direito do FIES.
Epílogo final, quer dizer, a BMS, olha, até aqui eu trouxe 6 de janeiro de 2015, o ofício que nós mandamos para o Luiz Cláudio, relatando toda a inconsistência das portarias. Depois, 8 de fevereiro, né? 8 de janeiro foi esse o primeiro ofício. 6 de fevereiro foi o segundo. Agora vai o terceiro dos 4,5, tá certo? Hoje está saindo na BMS Educa um artigo meu que retrata essa situação. E não tem os 4,5, porque o 4,5 é da semana passada. Então, epílogo. Eu esqueci de falar uma coisa, doutor Adair. Baixinho também, hein? O ministro não é do ramo, aqui atrapalha bastante. Não é do ramo, fala demais. Oh, e cara. Tem... O negócio é... Você precisa andar nessa barca toda. Então, Kovac, vamos fazer agora o nosso ofício. Às 13h45, está na mesa do secretário. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu acho importante essas reuniões, porque com ela nós aprendemos, né? Que a vida não é fácil. Muito obrigado.